Como é que você lida com questões difíceis? Questões difíceis são difíceis, claro, por isso tem esse nome. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos muitas situações em que Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando esteve em nosso meio, lidou com grandes situações e muitas delas tremendamente difíceis. Eu quero pedir a você agora que me assiste, que possa abrir a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 34, e vamos meditar nesse texto. Diz assim Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. E quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Amém? Aí está a palavra de Deus para nós nessa noite. E sempre que lemos trechos do Novo Testamento, onde Cristo está falando conosco diretamente, há muito ensino aqui e muito que podemos aprender da parte de Cristo Jesus para cada um de nós. Mas o fato é que nós sempre enfrentamos situações difíceis, situações complicadas em nossa vida. A cada dia, a cada instante, podem surgir situações que nós não esperamos, situações novas sobre nós, e seja com situações, sejam com pessoas, às vezes difíceis também, que temos que lidar, e muitas vezes nós pensamos: o que fazer? Como responder a esta situação, a esta demanda? Como hoje, por exemplo, nesse tempo de grandes incertezas que temos passado, quantas pessoas com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, pensando: como eu devo agir? O que eu devo fazer? É nessas horas que nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para saber como reagir da maneira correta. E Deus, nosso Pai, Ele faz tudo da maneira correta e na hora certa. Aqui nesse texto, nós vemos Jesus lidando com três tipos de pessoas, representada por personagens: os cegos, endemoniado e os fariseus. E nós começamos já percebendo que há duas situações, duas realidades. A primeira que existe é a realidade humana. A realidade humana é aquilo que vem do homem. É aquilo que nos cerca, aquilo que os nossos sentidos podem nos falar, aquilo que os nossos sentidos podem traduzir para a gente, seja a nossa visão, seja nosso olfato, seja a nossa audição, nosso tato, são os nossos cinco sentidos, aquilo que nós podemos discernir, essa realidade humana, aquilo que acontece, vemos e discernimos. Por outro lado, observamos também nesse texto que é uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é algo que é invisível, mas ela existe, ela é real. E neste invisível, nesta parte espiritual, tem dois lados. E o primeiro lado é o lado bom, e o outro lado é o lado ruim. Tem a luz e tem as trevas, tem Deus e tem o diabo, como diz aqui esse texto. Portanto, o que fazer nas situações difíceis? Vamos refletir aqui à luz dessa passagem, desse texto, e o comportamento de Jesus nesses três casos, nessas três situações. E nós iniciamos lendo aqui esse texto que nos fala a respeito dos cegos. Os cegos ouviram Jesus, entenderam que Ele era o Filho de Deus, que poderia curá-los. Então clamaram, creram e foram curados por Jesus. Sabe, tudo aquilo que vem de Deus deve ser recebido. Essa é a primeira verdade desse texto. Se há algo de Deus para a tua vida, receba. Esses cegos receberam, porque veja aqui, primeiro os cegos seguiram a Jesus. Sabe, aqueles dois cegos poderiam ter pensado, imaginado, que o que Jesus tinha a oferecer para eles era de homens, ou era de demônios, como os fariseus também fizeram. Mas eles creram que Jesus era Deus Filho e foram abençoados. Eu tenho certeza que naquele tempo, naquela situação, naquele local, deveriam existir outros cegos. Mas apenas dois deles foram até ali. Dois apenas. Não sei por que aqueles demais não foram, provavelmente porque não buscaram. Você que nos assiste agora, vá em busca de Jesus. Você é empreendedor, profissional liberal, um assalariado, tem uma sua atividade, saia em busca de Jesus. Aqueles cegos saíram em busca de Jesus. E eles foram em busca de Jesus e ao achá-lo, eles clamaram. Clamaram a Ele pelos que eles desejavam. Sabe, clama ao Senhor, saia em busca dEle e clame. Coloque o seu pedido, a sua necessidade diante de Jesus. Sabe, muita gente não pede. Não pede porque pensa não ser digno de receber algo. Olha, e te digo, não somos dignos mesmo. Porque não é por algo que fazemos. Não é por algo que podemos dar ou entregar a Deus. Mas é pela graça. Não tem como comprar ou ser digno para receber. É apenas aceitar que vem da parte de Deus. Então, se você se sente assim, você está como todas as pessoas da humanidade. Porém, o amor de Deus e a graça dEle é derramada sobre nós. Tem alguns que não pedem, porque não creem que receberão. O centurião, por exemplo, ele disse, ajuda-me na minha pequena fé. Peça que Jesus também te ajude na sua pequena fé, para que você possa ser acrescentado na tua fé e possa conhecer a cada dia mais de Jesus na tua vida. Agora Jesus, quando os escuta clamando, ele queria saber se tinha fé neles e se eles criam que poderiam ser curados. Porque Jesus pergunta para eles assim: vocês creem que eu posso fazer isto? Olha que pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles imediatamente responderam, sim, nós cremos. Não está registrado aqui no Evangelho que houve qualquer dúvida. Não titubearam, mas foram direto, sim. Sabe, você que está fazendo uma campanha nas terças-feiras, como está agora nos assistindo, você está indo em busca de Jesus. Se Ele agora se virar para você nesse momento e perguntar, você crê que eu posso fazer isto? Porque você tem colocado uma demanda, uma necessidade na presença de Jesus. Toda terça-feira, sete terças-feiras. E eu te pergunto agora, como se fosse Jesus, você crê que Ele pode fazer isto? Qual seria a sua resposta? Espero que ela seja positiva, como foi a resposta daqueles cegos. Porque Jesus disse para eles assim, que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. Quando Jesus viu que havia fé no coração deles, curou-os imediatamente. Mas sabe, é uma categoria de pessoas que às vezes parece não ter fé, não tem vontade de receber aquilo que é de Deus. Algumas pessoas parecem pensar que tudo vai dar errado. Olha, e se Jesus estiver nessa hora perguntando para você, Ele diria que se faça com você conforme a fé que você tem, misericórdia. Alguns creem que somente se tiverem condições poderão vencer. Que se faça com você conforme a fé que você tem. Alguns creem que não serão abençoados de forma alguma. Que se faça com você conforme a fé que você tem. Outros creem que não nasceram para o casamento. Que se faça conforme a sua fé. Um outro tanto creia que não vencerá na vida, devido à sua infância, os traumas que tiveram, as dificuldades que passaram, a sua educação, aquilo que tiveram ou deixaram de ter, que se faça conforme a sua fé. Outros creem que essa crise é terrível para suas finanças, para eles, para sua vida emocional, para sua vida familiar, para os seus relacionamentos, que se faça conforme a sua fé. Se você um dia pensou assim, ou pensa, receba o que vem de Deus para a tua vida. E o que vem de Deus para a tua vida é o perdão. Porque o profeta Isaías, o grande profeta, no dia que ele estava lá, se sentindo pecador, quando teve uma visão de Deus, o anjo chega para ele e diz que estavam perdoados todos os seus pecados. E ao serem perdoados os seus pecados, ele estava livre para servir ao Senhor. Agora, quando você receber o perdão da parte de Deus, receba, porque é gratuito, basta se colocar diante dele, então você terá uma nova vida. Porque quando vivemos em culpa, ela nos prende, ela impede-nos de prosseguir. Mas o perdão nos traz liberdade, nos traz paz. Os tempos de provação são oportunidades para nós. Oportunidades para mudarmos as nossas vidas. Esse tempo que nós estamos passando agora, é um tempo em que você pode se colocar diante dele e falar: Senhor, fala comigo, demonstra, fala aquilo que eu devo fazer, o Senhor tem para mim. Porque Deus, antes de mudar as coisas ao nosso redor, antes de derramar a bênção e a graça sobre nós, primeiro Ele vem transformar a nossa vida, o nosso interior. Este é um tempo de transformação das nossas vidas, e você deve receber essa bênção da parte de Deus. Porque ao receber esse perdão, ao clamar por Ele, receber como aqueles cegos clamaram, então você se torna um outro tipo de pessoa. Como você que me assiste agora, se torna ou se tornará uma nova pessoa, hoje o nome de Jesus. Uma pessoa que crê que em Cristo é mais do que vencedor. Que se faça conforme a tua fé. Que Jesus fará do nada algo sobrenatural na tua vida. Que 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Mas você vai ficar em pé e não será abalado, atingido. Que se faça conforme a tua fé. Você crerá que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Que se faça conforme a tua fé. Você crê que na cruz, todas as tuas iniquidades, pecados, traumas de infância, foram curados em nome do Senhor Jesus. Que se faça conforme a tua fé. Você crê que é livre para receber todas as bênçãos da parte do Pai Celestial e que Ele não vai te desamparar nunca. Que se faça com você conforme a fé que você tem. Porque Deus só quer fazer coisas boas sobre a tua vida. Sabe, quando nós colocamos algo diante de Deus, Ele vai transformar em algo maravilhoso. Tudo que vem da parte de Deus para nós é bom. E devemos receber sem questionar. Muitas vezes Deus mostra para nós o melhor e às vezes não recebemos. Porque não reconhecemos como vindo dEle. Imaginamos que não é da parte dEle, não queremos receber para nós. Mas quando você vir algo vindo de Deus para a tua vida, não perca tempo, receba. Falei, eu quero. E receba a bênção e a graça sobre a tua vida. Outro exemplo bíblico muito bonito é o exemplo de Naamã. Naamã queria ser curado da lepra. Naamã tinha uma lepra, ele era sírio e ele foi agora a Israel e ele era um comandante do exército. E quando ele chega naquele lugar, aquilo era algo diplomaticamente bastante complicado. Você imagina, o general de outro país vem ao nosso país para falar com uma autoridade espiritual. Foi isso que aconteceu e Naamã vai até lá. E quando chega lá e fala com o profeta, e ali recebe a orientação do profeta, e a orientação do profeta era tão simples: banhar-se 7 vezes nas águas do rio Jordão. Era muito simples. E ele ficou assim um pouco chateado, porque ele imaginava que seria alguma coisa muito difícil. E teve que receber um conselho de pessoas piedosas, que estavam junto com ele e falaram: olha, meu senhor, se fosse algo difícil, o senhor não faria? Ele falou: claro que faria, mas sendo algo tão fácil, por que não faz? Não te custa nada, vai e faz. E ele foi e fez, e foi curado. Muitas vezes o Senhor nos pede para fazer algo que é muito simples, mas precisamos receber aquilo que vem da parte dEle para as nossas vidas. Se Deus te mandar fazer algo, não ache difícil e nem questione. Receba e obedeça, porque é Deus agindo sobre a sua vida. E o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Eu sei que tem falado, porque Ele fala ao meu, Ele fala também ao teu. E Ele tem falado: deixa tal atitude, deixa tal pecado. Tem dito a você: eu te perdoo. Tem dito: ore mais. Leia mais a palavra de Deus para tirar toda a ansiedade. Entrega-me o dízimo do teu tempo, da tua vida física e financeira. Mas também diz para você que é empreendedor e fala: ligue para tal cliente ou tal pessoa. Às vezes diz: contate a empresa tal. Crie tal produto, lance esse produto ao mercado. E ele diz assim também: lance fora todo medo, confia em mim. Estou contigo e não vou te desamparar. Aleluia. Aquilo que é de Deus deve ser recebido. Receba. Aqueles cegos receberam. Receba você também a bênção. Receba a graça do Senhor sobre a tua vida. Mas em seguida a esse episódio, diz lá no versículo 32 e 33, quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Olha só. Em seguida o episódio dos cegos que foram curados, Jesus expulsa um demônio imediatamente. Olha, Jesus soube discernir muito bem entre um cego por doença e um mudo por endemoniamento. Ele teve pleno discernimento disso. Sabe o que significa aqui? O que é do diabo deve ser expulso. O que é de Deus deve ser aceito para nós. O que é do diabo deve ser expulso. Jesus, ele fez esse discernimento muito bem. E Jesus não amansava demônios de jeito nenhum. Em rara ocasião conversava com eles. Ele os expulsava. Jesus não flertava com o inimigo. Porque ele sabia exatamente quem era o inimigo. Porque sabemos que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem é mais poderoso? Quem é maior? A obra de destruição do diabo ou a salvação de Cristo Jesus? Com certeza, a obra de salvação de Jesus. Porque diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você está em Cristo, há poder maior sobre a tua vida. E você será certamente abençoado e liberto em todas as áreas da sua vida. Não aceite o que vem do maligno sobre a tua vida. Sabe, as pessoas que levaram aquele endemoniado Jesus podem ter pensado que aquela mudez era de Deus, ou talvez natural, mas nesse caso era espiritual. Então, não aceita a derrota como algo natural na tua vida. Se você não está andando em vida abundante, expulse da tua vida o que está errado. Nos seus negócios, no seu empreendimento, coloque-se diante de Cristo para que Ele possa te abençoar, te dirigir, te orientar. Nós não podemos pensar que aquilo que é mal seja natural do homem, pois existe influência maligna e neste ponto nós temos que lançar fora. Não podemos nos acostumar com problemas pensando que são nossos, quando na verdade são do diabo. E a palavra nos diz que Ele nos deu autoridade espiritual. Lucas 10, 19 diz assim, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. É Jesus falando aos seus discípulos, então rejeite tudo que é do maligno, tudo que é do inimigo na sua vida, tudo, e tenha uma nova vida, uma vida completamente diferente. Porque sabe, às vezes o inimigo se vem ter vestido de outras pessoas, ou usa outras pessoas, não que as pessoas sejam más, mas ele as utiliza. Por exemplo, Pedro, o apóstolo, ele quis elogiar Jesus, ele chega para Jesus e começa a elogiar ele, dizendo, não, você não vai morrer não, não vou deixar que isso aconteça. Como Jesus tem um discernimento muito aguçado e perfeito, ele sabia que a sua morte era plano de Deus, e a sua ressurreição. E negar isso era algo maligno. Tanto é que Satanás o havia tentado 3 vezes no deserto, dizendo para ele abandonar e achar um plano alternativo que não necessitava ele morrer na cruz. Então ele sabia muito bem o que era isso. A tal ponto, quando ele estava agora no momento final, ali no Getsêmani, orando a Deus, ele ora também 3 vezes a Deus, dizendo para passar aquele cálice. Mas se fosse possível, se fosse a vontade do Pai. Mas era a vontade do Pai. E quando Pedro fala isso para ele, ele tem plena convicção de que não é pelo Espírito que ele estava falando. Estava falando pelo Espírito um pouquinho antes, mas agora ali já não era. E ele o repreende o demônio em Pedro, dizendo, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das do homem. Marcos 8. Da mesma maneira, muitas vezes o maligno vem através de uma pessoa para massagear o teu ego, para te elogiar, para te tirar dos propósitos de Deus. Repreenda e recuse isso. Não negocie com o maligno, com o inimigo. Não mantenha pecados de estimação. Porque tudo que é do diabo na nossa vida tem que ser expulso, lançado fora. Que seja expulso agora da tua vida toda a tua ação maligna em nome do Senhor Jesus. E que venha a bênção sobre a tua casa. Em seguida a esse episódio, nós temos agora o versículo 34. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha só. Jesus curou a doença física do cego e em seguida expulsou o demônio do mudo. Daí tem esse episódio dos fariseus que não creram nele. Olha só, por que não curou a incredulidade ou expulsou os demônios dos fariseus? Porque se fosse doença, ele curaria. Se fosse endemoniamento, ele expulsaria. Mas se é do homem que tem livre-arbítrio, precisa ser trabalhado. Aquilo que é do homem tem que ser trabalhado. O Senhor quer trabalhar na minha vida e na tua, para nos edificar. Jesus conhecia muito bem o coração humano, e nesse conhecimento do coração humano, ele sabia o que se passava nas mentes deles. Os fariseus foram trabalhados por Jesus, quando ele contava as parábolas para eles. E Jesus contava muitas parábolas, para que eles pudessem tentar discernir algo e entender, para que pudessem ser trabalhados pela palavra de Deus e os seus corações serem amaciados, diria assim, porque eles tinham coração e mente duros. Essas parábolas os deixavam intrigados e pensativos, e muitas vezes Jesus os exortava severamente, ou algumas vezes os ignorava, e quando os exortava, os ignorava, da mesma forma estava trabalhando com eles nesse caso, ele simplesmente os ignora e não fala nada, neste caso que nós lemos aqui. Paulo foi fariseu, e Paulo sabia diferenciar exatamente o que era dele e o que era espiritual, porque ele diz lá na sua palavra em 1 Coríntios 7,12, aos outros digo eu, não o Senhor. Então ele está dizendo, quem está falando sou eu, não é Deus quem está falando neste caso. E nos ensinou a diferenciar o que é espiritual daquilo que é carnal, daquilo que é humano. E ele diz isso assim, 1 Coríntios 2,13, confira as coisas espirituais com coisas espirituais. Bom, nessa passagem, com quem você está se identificando durante esta pandemia? Com cegos que tiveram fé e foram curados por Jesus? E você precisa também de uma cura? Com o endemoniado que foi liberto? Ou com os fariseus que precisam ser tratados? Olha, eu quero dizer para você que o fato é que todos nós precisamos um pouco de cada uma dessas coisas na nossa vida sempre. Sempre temos algo para ser curado, seja o nosso corpo físico, emocional ou espiritual. Sempre há algo para sermos libertos, para chegarmos mais próximos de Jesus. E sempre há uma área a sermos tratados para podermos ser edificados. Mas o que é humano não pode ser confundido com o que é divino e tampouco com aquilo que é demoníaco. Não podemos confundir. Mas nós muitas vezes confundimos. Muitas vezes o diabo fica muito alegre quando quando alguma coisa acontece e a gente pensa que alguma pessoa que fez para a gente, mas na verdade não é, foi ele que armou aquela situação e nós ficamos contra uma pessoa indevidamente. Ou então, quando algo é de Deus para provar a nossa vida, para nos edificar, e você pensa que é demoníaco. Ou quando nós fazemos algo e somos culpados disso mesmo, mas aí lançamos nas costas do maligno, que tem costas largas e fica com todo o problema. Como Adão, como Eva fizeram também. Ou quando nós, então, aquilo que fizemos, lançamos nas costas de Deus e falamos que Ele é o culpado. Ficamos chateados com Ele. Muitas vezes deixa de ir à igreja, deixa de buscar, deixa de orar, deixa de ler a palavra de Deus. Nós podemos confundir aquilo que é de Deus, aquilo que é demoníaco e aquilo que é humano. Temos que ter discernimento. Não podemos ir a estes extremos como desculpas para não termos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Mas se erramos, não é preciso acabarmos em remorso. Podemos pedir perdão e continuar a vida em retidão diante de Deus. Mas nem tudo que é humano deve ser aceito. A incredulidade, a racionalidade, o egoísmo, as obras da carne, conforme está lá em Gálatas capítulo 5, porque todas estas coisas dão oportunidade para a atuação do maligno na minha vida e na tua vida. Temos que ter sabedoria e amor pelas pessoas, trabalhar, moldar e ser moldado, negociar, ser maleável e tratável, para que o Senhor possa tratar os nossos corações. O que é do homem deve ser trabalhado. Deus te dará sabedoria e discernimento nas horas difíceis. Veja nesse texto então que com cada pessoa, Jesus tinha uma reação de acordo com a necessidade e a fé destes. Então nós temos também que aprender a reagir corretamente em momentos de dificuldade, com pessoas também difíceis, que muitas vezes são postas perto de nós, para nos moldar o caráter temperamento e personalidade. Com relação às pessoas, nós podemos abrir mão de muitas coisas, mas com relação àquilo que é espiritual, só há uma saída, que é receber o que é de Deus e recusar o que é do maligno. Nos relacionamentos, o Senhor nos ensina, primeiramente, perdoar. Mateus 6,14. E aqui é Jesus falando conosco. Ele diz, na oração do Pai Nosso, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Ele está dizendo que perdoem. E à medida que perdoamos, também somos perdoados. Faça dessa maneira, estará sendo trabalhado pelo Senhor. Ele diz também, suportai-vos uns aos outros. Efésios 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Temos que muitas vezes estar ajudando também, suportando uns aos outros em Cristo Jesus. Diz também a palavra exortar. 1 Tessalonicenses 5,11, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. E também diz, repreender. E é Jesus falando, em Mateus 18,15, ele diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vai repreendo em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O que Deus nos pede para fazer é simples, perdoar, suportar, exortar, repreender com amor. Quando agimos dessa maneira, a gente aceita o que é de Deus para nós. Repreendemos o que procede do mal, estará acrescentando emocional e espiritualmente a nossa vida. Você aceite a bênção de Deus para você. Aceite o perdão dos teus pecados. Porque Cristo Jesus, Ele está aqui falando contigo. Ele está para derramar sobre a tua vida bênção e graça. Sabe, aquilo que é de Deus deve ser recebido. E receber nessa noite significa colocar diante dEle tudo aquilo que você tem. E pode receber dEle gratuitamente o perdão dos seus pecados. A vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que depende de nós fazermos e podemos fazer. Ter a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E quando fizermos isso, estaremos repreendendo todo o mal da nossa vida e entraremos na vida abundante que Jesus nos promete. Jesus, Ele tem autoridade para curar todas as coisas, para realizar qualquer milagre. E se você necessita de um milagre, se necessita de algo na sua vida, uma cura, Ele pode. Receba da parte dEle. Ele tem também autoridade para repreender todas as obras do mal, todas as feridas emocionais, todos os traumas da tua alma, da tua vida, lançar por terra, para que você fique perfeitamente curado, liberto e abençoado para seguir a sua vida. Mas Ele também espera que aquilo que depende do homem seja feito pelo homem. Aquilo que depende de mim, aquilo que depende de você, deve ser feito. E nesse tempo, significa mantenha a sua paz de espírito, mantenha o seu controle emocional, mantenha o seu controle psicológico, espiritual, dedique tempo para ler a palavra de Deus, dedique tempo para orar a Deus, porque isso vai te dar estabilidade, isso vai derramar sobre você a bênção, a graça do Senhor, faça dessa maneira, e assim você poderá estar sendo trabalhado, tratado por Deus, e quando você estiver em busca do Senhor, como aqueles cegos estavam buscando Jesus, ao se encontrar com Ele, tenha uma petição na sua boca, tenha algo que você quer da parte dEle, porque quando os cegos chegaram para Ele, e Ele perguntou se eles tinham fé, que você possa se aproximar de Jesus, tendo algo a pedir a Ele, com fé, para receber a cura, para receber a bênção, e o mover dEle sobre a tua vida, pois é assim que nós podemos ser transformados, é assim que podemos enfrentar situações difíceis na nossa vida, não somente hoje, mas constantemente, mas sempre.